A desmaterialização dos cadernos eleitorais, decorrente da bem-sucedida experiência piloto para o voto em mobilidade realizada no distrito de Évora nas últimas eleições para o Parlamento Europeu, permitiu já uma evolução muito positiva que pôde ser aplicada à contagem dos votos dos eleitores no estrangeiro a quando das eleições legislativas realizadas há um ano atrás. A desmaterialização dos cadernos eleitorais veio assim permitir que a identificação dos eleitores fosse feita de forma mais rápida, através do código de barras constante no envelope com o voto, evolução que contém um enorme potencial para que se possa ir ainda mais longe na simplificação do processo eleitoral. Com efeito, esta evolução técnica aplicada aos processos eleitorais foi muito importante num contexto em que o universo eleitoral aumentou perto de 5 vezes, fruto da corajosa decisão do Governo e da Assembleia da República de adotar o recenseamento automático, que fez passar o número de eleitores no estrangeiro de cerca de 320 mil para mais de 1 milhão e 400 mil, com registro, e isto é interessante também de se notar, com registro de portugueses eleitores em 186 países, portanto na quase totalidade dos países no mundo. Ou seja, foram incluídos nos cadernos eleitorais mais 1 milhão e 100 mil novos eleitores por terem no cartão do cidadão uma morada no estrangeiro. Mas se estamos perante uma verdadeira revolução quanto ao aumento da participação eleitoral e consequente valorização das nossas comunidades, esta evolução também trouxe consigo enormes dificuldades logísticas nos postos consulares que importa encarar seriamente. Desde logo, com a necessidade de simplificar a organização do processo eleitoral nos consulados, porque é absolutamente imperativo facilitar a vida aos diplomatas e funcionários nos postos e acabar com as toneladas de papel impresso dos cadernos eleitorais e diminuir a gigantesca pegada ecológica que isto implica. Só para se ter uma ideia da dimensão do problema, um posto consular como o de Paris, que tem o maior número de eleitores de toda a nossa rede consular, precisou de vários dias para imprimir cerca de 32 mil páginas de cadernos eleitorais. Além disso, foram expedidos para os postos no estrangeiro perto de 2 toneladas de boletins de voto, a que se somam, numas outras eleições para o Parlamento Europeu, mais 14 toneladas de boletins de voto, mais ou menos o mesmo que agora será necessário para as eleições presidenciais. Estes exemplos provam, por si só, a absoluta necessidade de ir mais longe na simplificação dos processos eleitorais no estrangeiro, acabando com esta pesada logística e enorme desperdício e facilitando a tarefa da organização das eleições nos postos consulares. Portanto, Sr. Secretário de Estado, a primeira questão que lhe gostaria de colocar é a seguinte: existem já ou não condições para consagrar de forma definitiva os cadernos eleitorais desmaterializados no estrangeiro? E quanto aos boletins de voto, não seria igualmente possível acabar com o desperdício e encarar uma alternativa ao envio de toneladas de papel para futuros atos eleitorais? Será tecnicamente viável, por exemplo, os eleitores obterem o boletim de voto diretamente no posto consular, através da introdução do seu cartão de cidadão válido no leitor, que reconhece a assinatura digital, evitando-se assim o envio de toneladas de papel e o enorme desperdício inerente? Se a evolução apontar efetivamente neste sentido, creio que estariam também criadas as condições para que nas comunidades pudesse ser implementado o voto em mobilidade presencial, permitindo assim, por exemplo, que um eleitor inscrito na área consular de Estugarda pudesse votar em Hamburgo ou um inscrito em Zurique pudesse votar em Genebra. Senhor Secretário de Estado, acha possível também uma evolução neste sentido? Finalmente, gostaria de abordar a questão da caducidade do documento de identificação, também contemplada nestas propostas de alteração. Afigura-se da maior importância alargar o prazo de 12 para 24 meses para que a inscrição do cidadão eleitor seja tornada inativa e eliminada dos cadernos eleitorais. E isto por uma razão simples e prática. Há muitos milhares de portugueses residentes no estrangeiro com dupla nacionalidade, mas não só nestes casos, que naturalmente utilizam no seu dia-a-dia os documentos de identificação do país de acolhimento. E só mesmo em caso de necessidade é que recorrem aos documentos portugueses, como por exemplo, para participarem num ato eleitoral. mas então já com maior probabilidade de estarem caducados. Assim, e termino, com o alargamento do prazo, certamente que também haverá mais cidadãos a participar nos atos eleitorais e estaremos desta forma a dar um importante contributo para aumentar ainda mais a participação no estrangeiro nas comunidades portuguesas. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Paulo Pisco. Tem agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, a Sra. Deputada Emília Cerqueira. Faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Já, indo já longo este debate, julgo que há duas ou três notas que parece importante que ainda sejam aqui deixadas. Primeiro, o consenso que nos parece alargado quanto a uma das matérias. A necessidade de alteração por força da situação de Covid que aqui vivemos. Bem sei, e o PSD tomou nota, que há partidos que colocam grandes reticências a que não seja uma situação excepcional e da forma absolutamente temporária, mas também o PSD não optou por essa situação apenas para a Presidência da República na sua proposta, mas para todas as eleições, porque a pandemia, senhoras e senhores deputados, senhor Secretário de Estado, não estava nos planos, no pensamento, nas hipóteses colocadas por nenhum de nós há um ano atrás. A verdade é que hoje é a realidade que vivemos, o mundo inteiro vive e, ao contrário daquilo que muitas vezes nos queixamos, da Assembleia andar a correr atrás do prejuízo, não resolver antecipadamente as questões que se lhe podem colocar, desta vez o PSD entendeu ter uma atitude proativa e precaver já a eventualidade de situações pandémicas e até desta pandemia continuar para além da próxima eleição do Presidente da República. É absolutamente incerto o que irá suceder. E também não podemos esquecer que podemos ter eleições intercalares a qualquer momento, nomeadamente para as autarquias locais, e que tantas vezes sucede na nossa democracia haver eleições um pouco por todo o país por situações locais e que muitas vezes nos passam despercebidas, mas elas não deixam de existir. E mesmo essas eleições também precisam desta previsibilidade. E ficava mal sem esta Câmara, ao contrário do que alguns partidos aqui vieram sugerir, a cada eleição virmos fazer uma alteração legal, porque afinal de contas a Assembleia não a fez. E então seríamos acusados constantemente, e bem pelos portugueses, e bem, de não ter precavido esta hipótese para todas as eleições e apenas nestas circunstâncias. E, Sr. Deputado António Filipe, não posso deixar de dar nota que a proposta do PSD refere-se que é quando tivermos estas situações devidamente notificadas e comprovadas pela Direção-Geral de Saúde, pela Autoridade de Saúde. E uma pandemia, seja Covid, esperemos que seja só a Covid que vivamos nas nossas vidas, não é algo que vem da nossa recriação a qualquer momento. É uma situação muito complicada, muito complexa, e que é com muita seriedade que é declarada e que as autoridades de saúde, nas quais o PSD, apesar das falhas que por vezes nos mostram, não deixa de acreditar, sob pena de acharmos que as instituições não funcionam e isso não nos parece que possa ser uma visão que tenhamos das nossas instituições. Acresce que temos constantemente o discurso da necessidade de aproximar eleitos e eleitores, de chamar à votação os portugueses devido às abstenções com que lidamos e que são cada vez maiores de ato eleitoral para ato eleitoral. E parece-nos fundamental que o Parlamento, e num largo consenso que o PS espera que seja alcançado em sede de especialidade, consiga também dar este sinal que quer realmente aproximar os eleitores e incentivá-los a votar. Portanto, vimos com bons olhos e achamos fundamental que certas alterações sejam feitas, nomeadamente o desdobramento das mesas de voto para o voto antecipado de 1.500 para 1.000, que aqui é uma proposta até comum entre o PS e o PS, que prevêem aproximadamente o mesmo sistema. É de lembrar, e não posso deixar de referir, que a proposta do PS entrou primeiro, mas ainda bem que o PS nos acompanha nesse desiderato, é com bons olhos que o vemos, mas também nos parece fundamental, nesta lógica de aproximação do cidadão e de facilitar o voto do cidadão, que nos casos do voto em mobilidade por força da situação que vivamos, não esteja confinado ao Conselho. Senhor Secretário de Estado, eu bem sei que pode lançar desafios novos, mas é a nossa obrigação, enquanto Estado, enquanto representantes dos portugueses, criar as condições, ainda que desafiantes, para que eles efetivamente possam votar. E incumbe a esta Assembleia e ao Executivo, a partir do momento em que esta Assembleia acompanhe a nossa intenção, que todos os cidadãos, ainda que seja difícil, ainda que seja preciso que o Presidente de Câmara, que aliás consta na proposta do PSD, possa ser substituído por outra pessoa nomeada para o efeito. É fundamental que todos os cidadãos possam votar, fazendo aquela que é a analogia possível com o que acontece já com os cidadãos hospitalizados e com os cidadãos que estão em estabelecimento prisional, reclusos em estabelecimento prisional. Porque o direito de acesso universal ao voto não pode ser só discurso, tem que ser também realidade. E não podemos de maneira nenhuma colocar mais um ónus naqueles que são os nossos concidadãos, que por qualquer motivo se vêem numa situação de confinamento ou até de internamento em estabelecimento não hospitalar, não verem o seu direito fundamental de voto reconhecido. Também, para dar mais uma nota, vemos como fundamental que todo o sistema, no seu todo, venha sofrer as alterações que o tornem mais ágil e melhor. E o PSD apela a esta Câmara que, em sede de especialidade, contribua para que aqueles aspectos que ainda precisem de alguns ajustes, aos quais nós estamos naturalmente abertos, como aqui já foi dito, sejam também limados, as arestas sejam elas tratadas, para que os portugueses finalmente digam que o Parlamento está preocupado com eles e quer que eles possam voltar nas melhores condições, sem situações impossíveis de cumprir. E esse é um direito e é uma obrigação básica e fundamental que nós temos para com os portugueses. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Emília Cerqueira. A próxima intervenção será feita pelo Sr. Deputado Telmo Correia, do CDS-PP. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, começar por dizer que, e desde logo na intervenção inicial feita pelo Partido Socialista, nos são apresentados aqui hoje um conjunto de diplomas sob a capa, indiscutivelmente bonita, da qualidade da democracia. A qualidade da democracia é uma coisa que nós apreciamos, ainda que eu não possa deixar de registar que, designadamente, nesta legislatura, e em particular nesta sessão legislativa, não tem sido a realidade melhor tratada, designadamente aqui dentro, designadamente aqui no Parlamento. O fim dos debates quinzenais, o domínio dos dois maiores partidos centrais na agenda e no debate parlamentar, ou as limitações à iniciativa dos cidadãos, não têm sido bons exemplos de aprimoramento ou de aperfeiçoamento da qualidade da democracia. Dito isto, deixar ainda uma segunda nota prévia. O Governo, e designadamente o Sr. Ministro da Administração Interna, tinha anunciado, prometido, falado mais do que uma vez sobre o desenvolvimento do voto eletrónico. O voto eletrónico tem as suas dificuldades, inclusivamente nos países onde ele é generalizado, sabemos que nem sempre ele tem a melhor fiabilidade entre o voto e a pretensão do eleitor, porque se traduz depois numa simplificação massiva que não é forçosamente o ideal. Mas poderia ser uma melhoria e poderia, evidentemente, resolver muitos destes problemas. O que é que acontece, e também registamos, é que, em termos de voto eletrónico, nada. Também sabemos que o Sr. Ministro da Administração Interna é pródigo em prometer, anunciar, dizer que vai fazer e depois não fazer coisa nenhuma. É habitual, não costuma cumprir com aquilo a que se compromete e depois a ideia que nos dá é que, não tendo o Governo feito nada nesta matéria, temos um agendamento podestativo do partido que apoia o Governo para fazer qualquer coisinha. Ou seja, agendamento típico, reconheço o deputado Pedro Delgado Alves, de partido da maioria que apoia o Governo para, de alguma forma, procurar tomar aqui algumas iniciativas que não estavam tomadas. Dito isto, vamos ao concreto do que está em causa. Voto em mobilidade. Voto em mobilidade nós somos a favor. Sempre fomos favoráveis ao voto em mobilidade, continuamos a ser favoráveis ao voto em mobilidade. O que eu vos digo, Srs. Deputados, sobre o voto em mobilidade é que o que nós temos que esperar é que não aconteça o que aconteceu nas últimas eleições. É que os cidadãos que quiseram votar, e designadamente na votação antecipada, foi o caos. Foi o caos. com filas intermináveis, com falta de organização, com tudo a querer votar ao mesmo tempo. Isso é que não pode nem deve acontecer.